começando mais um 99 das Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Jurandir Filho e estou aqui com Felipe Pesquita.
Hello!
Evelyn de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Muito bem, vamos bater papo aqui, mais um bônus 99 Vidas. Muito obrigado a você, assinante, por prestigiar todos os meses aqui o 99 Vidas. Vamos responder perguntas? Cara, a gente podia tentar encerrar o tópico, hein? Se bem que não dá pra encerrar porque tem muita pergunta ainda.
Depende, só a gente responder sim ou não.
Né? Mas não tem como. Por exemplo, aqui, ó. Jonathan Machado, qual a compra mais impressionante de um item relacionado a games que vocês fizeram enquanto no exterior? De um item exclusivo que não tem no Brasil ou só uma lembrancinha mesmo?
Sim.
Não, não tem.
Nunca fui pro exterior, próxima pergunta.
Tu já foi, mano, tu já foi lá pro...
Mentira, os exterior que eu fui, não vou comprar
coisa. Não tinha videogame, no exterior que eu fui, não tinha
videogame. Tu não foi no Paraguai não, Evandro? Foi não, né, no Paraguai?
Pior que não. Paraguas eu nunca pisei, mas dá pra ir.
Paraguai eu comprei o meu... Eu comprei um jogo de 3DS no Paraguai.
O meu Xbox One é... Não, Series S é do Paraguai.
Olha...
Mas assim, eu não tenho nada dessa...
É normal, né? Isso é mais diferente.
Eu não tenho nada dessas memorabilia de videogame, eu não tenho... Que eu comprei...
Eu tenho um que eu comprei antes de virar modinha.
Ah.
Lá vai.
Não, tô falando sério. Eu comprei antes do pessoal... Já contei essa história, acho.
Ah.
É, numa das minhas viagens pros Estados Unidos, antes de voltar esse boom desgraçado de retrô, porque antes eu comprava retrô antes de ser modinha.
Pronto.
Quando você podia comprar jogo por $2. Não, mas é verdade. Tanto que aí eu comprei... Foram duas ações. Antes de ser modinha, comprar retrô de novo. E antes de desenterrar os cartuchos do ET lá do deserto lá do Novo México, eu comprei um cartucho do ET porque eu vi numa loja e tava $2. E o cartucho novinho do ET do Atari. $2.
Só pra coleção, só pra ter o...
É, pelo meme. Porque eu falei, mano, $2 o bagulho. Porque era na época que ninguém queria. Que depois que desenterraram lá do deserto do Novo México e descobriram que não era história, que era verdade... O pessoal aí valorizou o jogo de novo. Mas eu fui num período que era antes e ninguém queria. Então os caras que tinham isso em loja lá de videogame... Ah, $2. Tá aí, ó, leva aí. Mano, sério, era tão bom. É que aí a galera simplesmente descobriu que existia um mercado ali e zoou todo. Você não compra jogo nenhum. Nenhum por $2, jamais. É. Assim, o jogo... Inclusive o próprio cartucho do ET, se eu quiser vender, eu vou ganhar uma grana ferrada. Vou ganhar um milhão de porcento em cima, porque $2, tá ligado?
Isso aí que o Bruno falou é real. Teve época, antes do meu irmão mudar para os Estados Unidos, ele ficou uns 2 anos indo e voltando várias vezes. E na época do 360. Eu cansei de comprar jogo original do 360 ou de Play 3, por isso. $2 ou $5.
É, cara,
cansei, mano, cansei.
Não, e outra, Evandro, tipo, eu cansei de, nessa mesma loja que Usadinho. Eu fui, comprei jogo em caixa, tudo, antigo, jogo de Mega Drive, Super Nintendo em caixa, tudo, $3. E não é jogo ruim, tá ligado?
Uhum.
Tipo, jogo bom, $3, $4. Fazia festa, mano. Hoje em dia, vai tentar achar aí, vai sim. Tá mais caro que jogo novo, mano, jogo retrô, tá ligado? Muito mais caro.
É, eu lembro que eu tava ouvindo um 99 Vidas bem antigo, com a participação do Jovem Nerd, lá que a gente falou sobre Doom Quake e Duke Nukem, né? E aí eu tava falando sobre o Duke Nukem e aí eu destravo novamente essa memória de ter comprado o Duke Nukem 3D nessa viagem dos Estados Unidos. E é, cara, a caixa maravilhosa e... Ele era literalmente 3D a caixa, sabe, do jogo. Porque é uma caixa um pouco mais grossa, assim, de papelão. E aí o Duke Nukem, o nome e o personagem, ele tava em alto relevo, assim, sabe? Então dava aquela impressão de 3D mesmo. E aí eu lembro de ter comprado isso, sem falar do meu próprio PlayStation 1, né? Meu PlayStation 1 foi adquirido nos Estados Unidos. Eu era pivete ali, juntei todo o dinheiro possível do mundo. Meus pais me deram pra eu me alimentar nessa viagem que eu ganhei, dessa excursão.
O dinheiro da merenda.
Da merenda. E aí eu acabei pegando um PlayStation 1, que trouxe ele... Eu botei na TV e ele tava preto e branco. Eu contei já essa história. Porra, aqui,
tinha,
né?
Tinha isso naquela época, né?
Tive que comprar adaptador.
E é muito foda porque lá tem muitas coisas que não tem no Brasil, na gringa. É. E a maioria é muito mais barata até hoje, mano. Mesmo com o dólar caríssimo.
É.
Isso é muito foda. O Brasil é muito caro, né? Puta
que pariu. É tudo muito caro. Tudo muito caro. É, mais perguntas aqui? Caraca, ó. MKM10. Quais os personagens de games de cada geração que marcaram vocês? Porra, de cada geração?
Não, isso dá pra fazer um programa. Guarda isso aí e faz um programa com isso, filho. Cada geração? Hã?
Vamos colocar
aqui. É sério?
Aqui. Eu vou pagar aqui, rapaz. O nome do rapaz aqui, ó. MKM10.
Abraço, MKM10.
Deu uma ideia.
Virou um cash.
Uma ideia
pra cash. Aqui, eu vou, ó, comparando o preço. Eu nem olhei o preço ainda, mas quanto vocês acham que é um controle especial do Astrobot nos Estados Unidos?
É...
uns $150?
Não, é 99. É 70.
$80.
$70.
Puta que pariu, hein? 70 me vê dois, pô. No Brasa, tá 1.350.
Mas aonde?
Caraca, hein?
Na Amazon, loja oficial
isso.
Do PlayStation.
Eu vi no Promobit outro dia...
1.350, um controle, mano.
Doideira, hein?
Se for $70, pode me ver dois aí. Que eu quero pra guardar.
O dinheiro de um do Brasil dá pra você comprar quase quatro, mano.
Ah, é o jogo mais o controle, né? Isso aí, né, não?
O que eu tô vendo aqui é só o controle.
Uai, o controle 3 meses atrás tava 500 conto aqui, né, provavelmente.
Então, me dá esse aí.
Se não me engano, o valor oficial dele é 500 no Brasil, 599.
Olha aí, ó, mandei o
print. Olha.
Quer o link?
Que doideira, tô vendo aqui.
Loja PlayStation.
Ó, o Evandro tá olhando Scalpers fingindo que são loja PlayStation, então, hein?
Não, tá na Amazon, pô. É a loja
oficial. Porra, bonito esse controle, hein, Evandro?
Eu queria comprar, mas R$1.000 não dá, né, Jorge?
É.
Mano, gosto do Astrobot pra caralho, mas porra.
Oh, eu não vou mentir que eu tô vendo aqueles controles da edição especial de 30 anos do PlayStation.
Aí eu pensei em pegar esse aí também, bro.
Mano, mas dá
pra. Ó, tá aqui, Evandro. Tem no Mercado Livre, ó.
É bonito pra caraca, velho.
Quanto? Mercado Livre, R$549,
né, mano? Pois é, o preço oficial dele no Brasil é R$549. Isso que eu tô entendendo.
E por que na loja oficial da Sony tá R$1.350?
Isso que eu tô entendendo.
Ó, eu acho. Na loja do PlayStation.
Se tiver o pessoal comprar no Mercado Livre, o que
eles querem? PlayStation gringo tá R$79.
É, R$79.
Dólares.
80.
Tá o quê? R$6 o dólar? Dá R$500, é por aí.
E tá esgotado em tudo que é lugar, hein? Doideira, hein?
É, às vezes é por isso, às vezes não é.
Caralho, ô malandro. Mancha que no jogo tem como você botar lá as corzinhas nele, nas latas de tinta que pega. É. Existe todos esses controles que tem no jogo.
Porra.
No site oficial.
Caraca.
Cara, Astrobot é foda, né?
Bruno do céu.
Jogo do ano,
seu
né?
Dinheiro. Vá pros Estados Unidos buscar esse controle pra nós.
Se existe um podcast que é impossível esse jogo não ganhar o jogo do ano, é o 99 Vidas, né? Pelo amor
olha
de
aqui,
Deus.
Olha aqui, ó. Olha aí, Bruno.
Então, mano. Ah, esse
é muito absurdo, hein? Puta que pariu.
79. Mano, esse bagulho... Cadê? Manda pro Brasa.
É que aqui no Brasil é 1.200,
não, não, não tem nem na loja.
Não, não. Eu tô falando extraoficialmente mesmo. Você chega no Mercado Livre e tem a galera vendendo.
É, tipo, lá na gringa, você não acha também, não.
A gente tem que falar, gente. Não pode simplesmente a gente tá compartilhando imagem, a gente vendo e reagindo e não falando o que. Pô, é, cara.
Imagina, então, né? é o controle do Play 5, edição especial de 30 anos do PlayStation. Isso. E ele é cinza PlayStation, Play 1. E as cores dos botões são as cores originais do Play 1. E o loginho do meio do PlayStation é o logo do Play 1, tá ligado? É lindo esse controle.
Rápido.
Mano, é lindo,
eu comprei um controle novo esses dias, mano. Porque os dois que eu tinha tava bichado.
Ô, Bruno, o PlayStation 1, ele foi lançado que ano?
94.
94 no Japão, 95 nos Estados Unidos.
Então faz total sentido o PlayStation, o Astrobot ter saído em 2004, né?
Foi
2024.
Quando eles estavam fazendo a pré-produção do jogo em 2000 e comecinho de 2021, eles já botaram lá a meta de lançamento é 2024 por conta dos 30 anos do PlayStation.
Faz total sentido.
Era uma meta deles lançar esse jogo nesse ano.
E esse controle, pra quem não... Ele é lindo, mano. Quem não viu, procura a imagem aí. Deve estar no post. Esse controle é lindo, mano. Lindo, lindo.
Não, é uma pena que, tipo assim, custa literalmente $1.100, eu acho. O Pro Edição Especial. Né? O Pro Edição Especial dessa parada aí. Porque ele vem com tanto de 9 horas. O cabo de carregar o controle, ele é igual um cabo de Play 1.
Nossa. É que a gente não falou sobre isso, né? Que o PlayStation... foi anunciado o PlayStation 5 Pro... E com valor altíssimo, né? Muita gente reclamou dos valores. O Bruno ficou com raiva, inclusive o cara chorou e tudo.
$700.
Só que um pouco tempo depois, os vagabundos me colocam a versão desse PS5 Pro com o modelo do PlayStation 1, né? Com as cores, o.
Pô, tem um aqui no eBay, tá suave, hein, mano? Se vocês fizerem uma vaquinha aqui, ó. 50k doll.
Fazer um crowdfunding.
Vendeu um carro. Muito. Mano, $50.000, Bruno.
É $1.000, na verdade, no site aqui.
Mas não tem, né?
Não existe.
Não tem, os então, scalpers
porque
pegaram.
São tipo 20 mil e poucos pro mundo inteiro, sei lá. 12.300 pro mundo inteiro. Desse aí.
Os caras fizeram realmente
uma versão limitada, desse... né?
A Sony é muito canalha.
Qual que é a parada desse kit, né? Ele vem com tanto de coisa a mais. Ele vem com aquele controle que custa $220 sozinho, aquele Edge, né? Além do controle normal. E os dois são esquema do Play 5.
Modelo PlayStation.
É, modelo PlayStation. Tem todas essas 9 horas dos cabos.
Que é lindinho. Vocês viram esse cabo? Pra quem não viu, é assim, ele é um cabo USB-C. Só que em vez de ele ser... o USB-C normal, na ponta dele, ele simula o controle do Sim. Play 1, cara. Então, se liga ele no videogame, Sim. parece que você tá ligando um controle de Play 1, tá
muito
ligado?
Muito bom, cara.
É muito louco. Esse clipezinho aqui não tem nada.
Né? Clipe de papel em formato PlayStation. É engraçado, porque é um arame só, né? É um arame só que vira um clipe. Acho que por isso que é meio doideiro,
mas é a parada da nostalgia, né, Bruno? Sim. Tem um casezinho de CDs, né?
Imagina isso aí daqui 10 anos.
Não.
Se agora
tipo já assim, tá se você pensar, já que o PlayStation 4 Pro custa $700...
Sim, já tá fudido mesmo.
Já mete
essa edição aqui por 1.000 vale muito mais a pena, só que é impossível
PlayStation 5 Pro, né? Não é PlayStation 4
desculpa,
Pro, não.
Desculpa, PlayStation 5 Pro. Essa opção vale muito mais a pena, só que é impossível de achar. Se tivesse a torta e a direito...
Não, o Bruno ficou triste, né? Nem por esse preço, né? Porque o PlayStation 5 Pro não tem, não tem entrada de jogos físicos, né?
Disco.
É, tem que comprar o disco.
A gente tem que comprar,
O drive, né?
Comprar o drive, caralho.
Lembrando que assim que a Sony anunciou, o pessoal saiu correndo pra comprar as unidades de disco, né? Scalpers de novo, cara.
É, acabou. Mas tu sabe que isso é quase que uma forma de você vender o que tá estocado, né?
É, a estratégia foi essa, certeza.
É. Não, mas o que eu quero voltar nesse assunto, porque a Sony é muito canalha, mano. Se ela fizesse PlayStation só assim daqui pra frente, você acha que não ia vender todos, mano?
Ia.
Lógico que
ia. Isso é triste, né? Isso é triste, né? Mas o disco tá em estoque, ele não tá...
Claro, mas quem é que vai querer, não? Em 2024, quase 2025, comprar um aparelho de
Não, Fê, que DVD, você não cara. Viu, no dia seguinte do anúncio, a procura pela unidade de disco subiu, acho que em 500%, sabe?
Virou tipo o terceiro produto mais vendido na Amazon de videogame.
Eu acho justo, porque se você vende 10 mil unidades, 5 mil unidades, que seja, ia bombar, obviamente. Não quer dizer que foram vendidos 10 milhões de...
Não, mas ele se tornou o terceiro produto mais vendido da Amazon, fio.
No dia, caralho. No
videogame, né?
No dia.
Mas tudo bem, de videogame da Amazon.
No dia, porra. No dia, se qualquer jogo que tiver um
mini hype,
um mini hype do dia, ele entra também no top 10, cara. Mais perguntas aqui. Ives Bruno. Estou ouvindo o bônus antigo e estou no 176 e o senhor Bruno Carvalho, você conseguiu resolver o problema da carteira de trabalho? Você falou que perdeu um tempo de trabalho na carteira. Na lembra, carteira Bruno?
Digital, lembro. Na carteira digital, isso é verdade.
Sumiu.
Cara. É, ele simplesmente desconsiderou todo o trabalho que eu tinha. De, assim, esse emprego que eu tô o último aqui, né, e tomara que seja o último.
É isso que eu ia falar.
Mesmo, né? Mas, mano, eu tô nessa empresa faz quase 20 anos, maluco. Você tem noção disso? Eu tô lá desde 2005, na mesma empresa. Pensa, 2005.
Meu pai trabalhou 36 anos no mesmo lugar. E, tipo assim, depois de trabalhar em tanto de lugar, o último que ele trabalhou ficou 36 anos.
Né? E aí, cara, só que eu tenho uma experiência anterior a isso, assim, em alguns bons anos antes dessa, porque eu comecei a trabalhar registrado em 96, então simplesmente desapareceu. 10 anos de carteira de trabalho. Quando eu migrei pra carteira de trabalho digital.
Mas só você levar lá o papel e eles colocam?
Não, então, aí o que aconteceu? Eu descobri o que foi. Porque eu passei lá na caixa. Aliás, vou dar uma dica pra galera. Momento serviço de utilidade pública. Fiquem espertos com o aplicativo da FGTS, porque tem muita gente que não tá conseguindo acessar o FGTS, porque aparece um outro e-mail qualquer e um telefone qualquer avulso no seu aplicativo. E não respondam ligação de gente falando assim, a gente aqui da caixa, passa pra gente, manja, golpe.
Isso aí, pelo amor de Deus.
Não façam isso. É. Não façam isso. Vão pra uma agência da caixa, aí eles vão pedir pra você preencher num papelzinho. É muito, o processo é maravilhoso. Vão pedir pra você preencher num papelzinho, teu e-mail, teu telefone, pra eles poderem atualizar no sistema do FGTS.
Nunca mais atenda nenhuma ligação. A minha dica é essa, tá?
É, pra não cair nenhum golpe é esse.
Não atenda mais nenhuma ligação, nunca mais. Acho que
na
é
vida,
uma boa dica,
né? Mas aí eles vão fazer a atualização para você, você vai conseguir acessar. E aí eu descobri que a empresa fez uma alteração e acabou mudando o número do meu PIS.
Ele se perdeu.
Aí eles pegaram o PIS, eles estavam usando esse PIS novo, entre aspas, que a empresa criou, tirou da cabeça dela, porque não era o meu PIS, e aí só tava contando o tempo dessa empresa, por isso que eu perdi a outra. Quando atualizou, aí eu fui na caixa, eles atualizaram o PIS pra mim, de novo, eles voltaram pro meu PIS que era, e aí ele voltou a contabilizar. As outras empresas voltaram a aparecer, eu fiquei mais tranquilo, menos mal.
Muito bem, mas aqui mais...
PIS PASEP.
Mas tava na minha cabeça também essa o PIS PASEP.
Tem o papelzinho do PIS, mano.
O Ives Bruno, ele mandou aqui novamente. Qual o efeito colateral da pandemia em vocês? Tristeza, acorda depressão?
Acorda cedo, da vida. Condenado a ser um velho que acorda cedo.
Introspecção, talvez?
Não, acho que isso aí não afetou não, tô normal, continuo igual.
Cara, a pandemia teve efeitos que talvez só daqui a alguns anos ainda que a gente vai ter como analisar, porque a gente sabe que foram 2 anos que sumiram, né? Na cabeça das pessoas, né? Mas imagina você jovem, cara, você tem 16 anos, aí você acaba a pandemia, você deve tá com 18.
Loucura pra essa galera, quem tava em fase de vestibular, imagina.
Deve ter sido pai demais.
São experiências bem diferentes, né, de todas as outras pessoas, né?
Eu sinto que hoje, por exemplo, eu recuso muito menos convite pra sair.
É, eu também, cara. É a introspecção, eu tô falando, cara. Você... Isso afetou, cara, a cabeça, a saúde mental, assim, afetou pra caralho, tá maluco.
Tipo assim, eu tenho muito mais essa parada, pô, melhor eu sair e aproveitar a rua, né? Tipo, o movimento e as coisas estão acontecendo do que ficar em casa.
Vai que acontece de novo.
Já
né?
Dizia o. Eu penso mais assim. O Chorão, eu não sei nem se eu penso isso, vai que acontece de novo, mas é meio automático.
Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo.
Exatamente. Temos tão pouco tempo. Cara, é foda, né? A pandemia afetou demais, assim. Acho que quando completar 10 anos do período pandêmico, a gente vai olhar em retrospecto melhor.
Uma coisa que eu acho que me pegou legal é a percepção de passagem de tempo, mano.
É.
O período da pandemia esquece. Que, tipo assim, parece que foi 2 meses e a gente sabe que foi quase 2 anos, tipo... tá ligado? Mas dali pra frente também tem essa. Porra, de novo, a gente já tá acabando 2024. E não parece que passou-se um ano de 2023 pra cá, tá ligado?
Sim.
Essa percepção de passagem do tempo acho que deu uma afetada legal.
Tá sem nisso. 2024 pra mim foi um ano que passou muito rápido, assim.
Sim.
Pensando aqui, né? Tem essa parada de mudança de década. É uma parada que deve ter afetado muita gente, né? A turma que tinha, sei lá, 28, e aí a pandemia acontecendo, o cara chega nos 30. Ou tinha 38 e chegou nos 40. Ou tinha 48 e chegou nos 50, sabe? Cara, realmente teve uma mudança grande. Que pode parecer besteira, mas essa mudança de década, né? Ela impacta bastante, sabe? Impacta bastante. Então, realmente, eu diria que o tempo, né? Acho que é o efeito colateral maior mesmo, é a percepção sobre o tempo mesmo. Isso realmente mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Kevin Oliveira, nosso webmaster, o homem que não para.
Kevin Mamar, porra, psicopata. Psicopata do bem.
ele manda pergunta relacionada normalmente a coisas que ele tá fazendo no site, né? Então, na época, provavelmente, ele tava...
Vocês já pensaram em colocar um ranking no site do 99?
Ele falou assim, dos jogos listados nos tops de melhores do ano, quais são os crimes que ainda não... Quais os crimes, no caso, no sentido de quais podcasts não ganharam ainda 99 vidas, né? Dos que apareceram no top. Aí você pergunta, porra, mas como é que eu vou saber? O site tem, né? Simplesmente no site tem essa função lá na parte de melhores jogos do ano, na seção ranking. Por exemplo, lá em 2023 teve Super Mario Bros., Wonder... O Zelda Tears of the Kingdom e o Alan Wake. Foram os jogos que ganharam podcasts, né? Mas ali tinha o Spider-Man 2, por exemplo. Não ganhou o podcast, né? O Hogwarts Legacy não ganhou... Nunca vai ganhar, né?
O David the Diver. Aí, né?
Pois é, Bruno louco, né?
Fazendo bullying com o Bruno.
Nos anos posteriores... Na verdade, anteriores, né? Porque aquele foi...
Caralho, tá prevendo o futuro agora? Tempo.
É, Jurandir.
Tá trabalhando na Lula agora?
Por exemplo, 2020, 2021 e 2022, a gente só escolheu 3. Foram 3 podcasts, foram 3 jogos e a gente fez os 3 podcasts de cada um ali. Mas, por exemplo, 2020 a gente tem um top 10. E deles, desse top 10, que não acabaram ganhando o podcast, foi o Ghost of Tsushima, que até hoje a gente comenta, né? Que é um jogo que deveria ter
que ano
ganhado
isso?
Um podcast.
2020.
2020. E o Doom Returnal... Também não ganhou o podcast, né? Em 2019. O resto
tem?
Pô, o top 5 tem, é.
O resto inteiro do top 10 tem, você falou?
Tem, aham. Falta só 2.
Caralho.
Foda, né?
É, tem, ó, o The Last of Us 2, o Final Fantasy VII, o Spider-Man Miles Morales, o Ori and the Will of the Wisps.
Tá no T-Pack, né?
Sim. O Hades, o Crash Bandicoot 4, o Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 e o Persona 5, né?
O Tony Hawk não tem exatamente, né? Tem o dos originais, né?
Dos originais, é. Mas, né? É Tony Hawk, né?
Mas tem, né?
E tem um bônus, né?
Olha os melhores de 2019, Jandir.
É.
O quinto, porra. Não vai ter cast nunca, caralho.
O quinto é o... Untitled Goose Game? Que porra é essa, caralho?
Bom pra caralho.
Ah, é o jogo do Ganso.
Não
tem um 2-pack
disso, não, mano? Do jogo do Ganso?
Mas tá...
Caraca,
não, o jogo do Ganso não tem. Você vê que a gente é retardado da cabeça. Olha o sexto lugar. Aonde que o jogo do Ganso Outer pode Wilds. Estar na frente do Outer Wilds, Felipe?
Só no 99.
Ainda que o jogo do Ganso seja extremamente divertido, mas porra, me ajuda aí.
Caraca.
E mais crime que esse é o Link's Awakening, ele tá em oitavo, então.
Que loucura, cara.
Caralho, pior que eu tô nesse programa.
Ou seja, você foi conivente com isso
aí. E o décimo que é o Baby Is You.
Pô, porque assim... vocês falaram assim, melhores jogos de 2019. Eu falei, beleza. 2019 eu não tava oficialmente ainda no 99 vidas. Aí o Evandro falou, olha o quinto colocado, Untitled Goose Game. Eu falei,
eu tava
pensei, assim. Talvez a culpa seja minha.
Não, mas olha o décimo, olha o décimo. Ele colocou o nome errado.
É.
Cadê?
De 2019, pô. Tá Baby Is You.
Baba Is You.
Jogo, mano.
Vamos editar aqui.
Já vamos trocar,
Caramba, acho que eu tive, na verdade, muita culpa desse top 10, é isso aí.
Isso aí é coisa sua também,
agora que eu tô...
Mas eu tô olhando até os outros anos aqui, não tem nenhum grande crime assim, tipo assim, caralho, esse jogo merecia muito.
Peraí, qual Devil May Cry que tá em nono? É o DMC? Porque tá só Devil May Cry, tá faltando alguma
coisa. Deve ser o 5, não?
2019
então, é o 5.
Não tá o 5, tá só o DMC aqui, tá Devil May Cry só.
Tem que mudar isso aí.
Deve ser o 5 quase do lançamento, né?
É, tem que ver isso aí. Lifestrange 2, mano. Certeza, isso aqui foi o Felipe. Ninguém mais jogou Lifestrange.
Cuphead, talvez, cabe um cast. Dead Cells não tem no 2-pack do Bruno, não?
Acho que tem Dead Cells. Oh, verdade,
tem, não tem
Dead
sim. Cells.
Tá, tem
sim.
Pô, o link lá então, 2018.
Já tô aqui mexendo aqui, ó. Tô aqui no nosso glorioso
Days sistema. Days Gone em nono? Quem mais jogou Days Gone? Jurandir?
Foi eu que joguei.
Cara de Jurandir, né?
Jogo de zumbi, caralho.
É legal.
Devil May Cry. Não foi o remake, não, do Devil May Cry?
Que... Ah, e o Untitled tá escrito errado, hein, mano? É Untitled Goose Game, tá...
Untitled
Goose Game.
Tô aqui nele já.
Isso é culpa minha muito. Untitled Goose Game nessa altura aí. Death Stranding nessa altura é culpa minha.
Não, mas o Death Stranding eu coloquei também.
O Outer Wilds nessa posição também é culpa minha, Evandro. Porque eu joguei ele em 2020.
Eu imagino,
Eu não tinha jogado ele nessa época. Senão ele teria sido o primeiro.
O Gears of War 5 não ganhou podcast, não,
mano? Aí você chega em 2016 e você simplesmente um Job Simulator em quinto.
Não, o 5 não, acho que o 4 ganhou. O 5 não. É, isso merece,
coisa do Bruno.
Gears, o que que foi, meu?
Job Simulator.
Não fui eu, não. Onde que tá
Job Simulator? O Camelo em 2013 aí? Tem cash, gente.
Pô, mas aí eu não vou mudar todos agora, não, né?
Você que tá com a mão na massa aí, ó.
Já tá aí.
Cash 130.
Qual foi o Devil May Cry de 2019? Ah,
quando o Evandro fala, é o 5, você não pergunta, né? Se ele tem mão, né?
Não, mas ele tá logado, porra. Eu não tô logado. Você tava na pauta aquele dia. Não tem desculpa, não.
Realmente, Bruno, caralho.
Põe a data aí,
Não, você tava com a pauta selecionada naquela linha.
Não, só pra ouvir te entender. A gente tem um arquivo compartilhado no Drive que chama Pautas 99 Vidas. Isso. E eventualmente, semanalmente, quinzenalmente, a gente dá um bizu pra ver as próximas gravações e olhar as datas e tal. Você tá seguindo o cronograma direitinho. Um belo dia, tava os quatro na pauta. E aí a gente tava colocando data de gravação e data de publicação. O Bruno, selecionado a data com o cursor, vira pro Jurandir e fala, ô Jurandir, muda a data aí. E todo mundo, ô caralho, você já tá aí, por que você mesmo não muda? O cara tá tão acostumado a pedir, né?
Não, foi bom, o Jurandir falou, oxe, tá com a mão ocupada? É. Com
a mão na outra, vem da carinha dele lá, né? Ou pior que, mano, rapidão, eu já passei por uma
situação... Isso, pô, oxe, tá com a mão ocupada, pô.
A gente ainda tava num clima descontraído aqui, numa pré-gravação, conversa off e tal. Eu passei por uma situação parecida numa reunião de trabalho, mano. A gente tava revisando uma apresentação, e aí um mano do comercial abre a apresentação e compartilha a tela dele. A gente olhando slide a slide. Aí ele vai, coloca assim, tipo assim, tinha um título de um slide que ele não gostou. E ele queria que mudasse. E a apresentação tava editável pra ele. Ele abriu, clicou em inserir comentário e escreveu, trocar o título para. Aí eu falei, porra, por que você já não troca o título aí, filho? O tempo que você tá escrevendo esse comentário aí, já, você ia gastar menos tempo trocando o título. Realmente, aí todo mundo começou a rachar o bico, ele ficou sem graça pra caralho. Aí ele, porra, pode crer. Aí ele cancelou o comentário e foi lá e trocou o título, tá ligado? Pô, mano, isso aí é doideira, pô. Se você pode fazer um negócio, faz, caramba. Não fica passando
por uma pessoa. É o negócio de prefere apontar do que resolver, né, mano?
Esse dia eu fiquei consternado na cabeça, mano. Porque, tipo assim, não é... Tava todo mundo vendo a tela dele. E aí ele, porra, esse título aqui não ficou bom. Aí, em vez dele pegar e botar o título que a gente... O novo título que a gente tinha decidido, não. Inserir o comentário. Aí eu falei, meu Deus do céu, mano. Olha como o hábito da vida do cara é pedir pra outra pessoa fazer o que ele precisa fazer.
Viu, Bruno?
Doide. Não, o Bruno só tava, sei lá, tava com a mão ocupada.
Ai, ai. É isso, gente. Vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.